Olá, ouvintes desse podcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Miquel Cardoso aqui e eu estou voltando com mais um episódio da série Os Profetas Menores, e é uma série que está muito bacana, bem simples, né? Mas eu tenho recebido aí muitos feedbacks, né? Muitos retornos, pessoas têm me procurado nas redes sociais, pessoalmente, né, alguns amigos, e falaram: poxa vida, que reflexão bacana, a gente tem conversado, isso tá sendo muito bom, eu tô gostando muito disso. E nós vamos continuar com mais uma reflexão, que um assunto interessante, pertinente, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? Eu sei que você vai gostar muito. Então, nós vamos continuar aí, e lembrando, né, aquele recadinho de sempre. Você que tem ouvido os meus podcasts, né, e tem gostado, é importante você compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, para a namorada, para o namorado, para o colega, né? Fala: ô, poxa, tem um cara ali falando umas coisas ali, é simples e tal, mas olha, vale a pena ouvir. E compartilha, manda lá, né, nas redes sociais, marca alguém nos comentários, né? Faça alguma coisa aí, né, que você pode fazer, aquilo que tiver ao seu alcance aí, a nível de rede social, de ferramenta aí, para você me ajudar a difundir isso, é bem-vindo, beleza? Então, nós estamos juntos aí nessa caminhada, é uma caminhada de reflexão, né, de conversar sobre a palavra de Deus, né? Eu estou preparando aí algumas coisas para um pouco mais à frente, mas com certeza também vai ser interessante para nós e vai agregar muito para minha vida e para sua vida aqui nesse canal, beleza? Então, vamos prosseguir. Esse próximo episódio está muito interessante, eu tenho certeza que vai valer muito a pena você ouvir. Então, vamos lá. Profeta Amós, capítulo de número 2, o versículo 4, e o texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Eu quero destacar aí essa última parte do versículo 4, que diz assim: porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram os seus pais. Eu gosto de uma outra versão que, de maneira bem simples, e eu tenho usado ela aqui, fala da seguinte maneira: Judá rejeitou a lei do Senhor, né? Judá rejeitou a lei do Senhor porque se deixou enganar por seus deuses falsos, né? Você viu aí que no texto que nós lemos anterior, né, se deixou enganar por suas próprias mentiras, né? Antes as suas próprias mentiras os enganaram, né? E nessa versão aqui diz: porque se deixou enganar por seus deuses falsos, né? Essa tradução já mais específica já nos coloca no contexto imediato, né? Que era a sempre eminência na questão da idolatria, né? O flagrante, né, que o povo sempre se via no que diz respeito à adoração de falsos deuses, e aí as mentiras, né, o engano todo, de uma maneira geral também é entendido como um falso deus, como uma falsa mentira. Mas o que eu quero destacar hoje aqui nesta reflexão é sobre o perigo do auto-engano, né, o perigo do auto-engano. Você percebeu aí que nós lemos dois textos e um diz, né, que antes se deixou enganar por suas falsas mentiras ou porque se deixou enganar pelos seus falsos deuses. E aí a ideia de enganar a si mesmo. Porque o que nós percebemos aqui é que o sujeito do verbo nessa reflexão, que no caso nós estamos falando de Judá, né, que se enganou, mas a ideia, né, é que ele próprio é a vítima do engano, né? A advertência, o sujeito é a nação de Judá, é o povo de Judá, né, como nós aprendemos o Reino do Sul, é que ele próprio, Judá, é a vítima do engano, né? De um engano que a própria nação comete contra si, né? Então, basicamente é sobre o que nós estamos falando, né? A questão do auto-engano. E a ideia que se tem aqui é que o povo, né, Judá, e no caso aí como nós estamos conduzindo, ele tem a consciência desse processo de engano, só que mesmo assim ele se expõe ao engano, né? É uma nação, um povo que tem consciência do que está acontecendo, primeiramente porque Deus, ele sempre advertia, Deus sempre falava. E você lembra daquele versículo muito famoso? Eu vou ficar devendo. Eu não me lembro aqui exatamente nesse momento, né? Eu vou colocar na descrição aí depois, eu vou achar aqui um texto bíblico que diz que Deus nunca, ele faz nada sem antes avisar por meio dos seus profetas, né? Deus nunca faz nada sem antes avisar por meio dos seus profetas. E aqui, o povo de Deus, com certeza, ele sempre ouviu as advertências de Deus. Então, esse povo, ele vai sofrer a disciplina de Deus, ele vai sofrer o castigo de Deus, castigo disciplinar de Deus. Por quê? Porque ele tem consciência do processo de engano que ele está se metendo e mesmo assim ele se expõe a ele, né? Ele se deixa enganar. Então é uma espécie de suicídio da fé, né? É uma situação que ela é muito complexa, né? E tem graves, às vezes demoradas, mas são graves e sérias consequências. São sérias e graves consequências, que é se deixar enganar, que é estar debaixo de uma situação de engano, né? E o caso de Judá é esse. Só que o que é mais interessante é o seguinte, que no caso aqui do povo de Deus, a primeira coisa que acontece é que ele primeiro rejeita a lei do Senhor, né? Então nós temos aí algo importante que precede qualquer situação de engano, que é o fato de, logicamente, abandonar a verdade, né? Abandonar a verdade. E aqui no caso do povo, existia a verdade que era trazida, né? Que era exposta, que eles eram expostos a ela, o ensino, né, familiar, desde cedo, desde pequeno, aquele ensino, o conhecimento de Deus, do pacto, das alianças, né, nos pais, né, Abraão, Isaac, Jacó. Então o povo, ele tinha uma história de séculos, né, de milênios de descendência e de história de Deus através dos seus antepassados. E aí eles tinham conhecimento das leis de Deus, dos ensinamentos de Deus, mas o que aconteceu é que o povo de Deus rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os decretos de Deus. E como consequência disso, ele se deixou enganar, né? Se deixou enganar. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe o perigo. Nós sofremos o perigo, às vezes corremos, né, o risco, deixa eu construir aqui melhor a frase, nós corremos o risco de nos enganar, né, de nos enganar por aquela pessoa, o enganador. Não tem um enganador externo, o agente que engana, a pessoa que é um profissional do engano, né, aquela pessoa que vem contra nós, né, para nos enganar, que enganam as pessoas, e muitos deles são inclusive profissionais nisso. Então nós temos esse perigo de ser enganado por alguém, né? Nós temos esse perigo de ser enganado por alguém. E nós temos também o perigo, que é o caso aqui que nós estamos trazendo, e é dois sentidos, que é o risco de nós mesmos nos enganar, né? De enganar a nós mesmos. É o caso de Judá. E Judá, ele não só enganou a si próprio, como se deixou, né? Ele sabia que o caminho que ele estava tomando era um caminho de engano e não era ninguém que estava induzindo, não era ninguém. Veja bem, o agente enganador não era externo, não era terceiro, era o próprio povo de Deus, é ele próprio que estava se enganando, que estava confabulando, estava criando caminhos, ideias, possibilidades aí de uma nova fé, a questão da idolatria. Então era o próprio povo de Deus, o próprio remanescente que estava se enganando. E como não bastasse isso, tem as advertências de Deus, as palavras de Deus, olha, esse caminho é um caminho de engano. Mas eles próprios também estavam se deixando enganar. Então olha só, é possível se enganar, ser enganado por alguém, um profissional do engano, como eu disse. É possível você mesmo enganar-se próprio, só que você tem consciência. Peraí, isso aqui tá errado, mas mesmo assim não existe uma reação para mudar isso, para se livrar disso. Peraí, não, vou sair fora aqui dessa situação. Eu abri os olhos, o meu entendimento, eu tomei conhecimento de que isso é um engano, eu tô me enganando, indo por ideias enganosas, eu estou me deixando conduzir, eu estou levando aqui a minha vida por um caminho de engano. Mas não só ter a consciência do engano que ele estava se metendo, ter as advertências dos profetas, como no caso aqui do profeta Joel e dos outros demais que são contemporâneos. Ah, perdão, profeta Amós. E aí, ter a consciência do engano que estava metido, mas se deixar enganar, se colocar como alguém vulnerável, passível de engano. Então veja só, a Bíblia tem alguns textos, não vai dar tempo aqui de ler todos, mas a Bíblia fala sobre expressões que a Bíblia usa, né? Ninguém os engane. Se você vê lá em Mateus 24, eu vou ler Mateus 24, vou ler pelo menos um de cada para a gente não ficar sem a referência específica. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo de número 24, versículo 4, Jesus ele fala para o seu povo, para os discípulos, né? Especificamente ou diretamente, e a expressão de Jesus é a seguinte: e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, né? Então há uma advertência na Bíblia sobre o fato, o cuidado para vigiar, né? O cuidado para que nós não sejamos enganados. Mateus 24:4 que eu li, Efésios 5, versículo 6, Colossenses capítulo 2, versículo 4 e outros mais. A Bíblia também usa outra expressão sobre a questão do engano. E ela diz o seguinte, não se enganem. Lembra que eu falei sobre você mesmo se enganar? Não se enganem, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler lá? Vamos ler pelo menos um texto de cada para a gente ter aqui uma referência bíblica clara. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Olha só as palavras de Paulo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se oculto para se tornar sábio. Mas a parte inicial aqui, a primeira parte, é ninguém se engane a si mesmo, né? É o perigo da própria pessoa se enganar, que é o caso de Judá. Só que é pior, sabe o que é pior? Ah tá, 1 Coríntios 3, 18 e também lá em 1 João 1, 8 também fala disso, o perigo da própria pessoa enganar a si mesma, né? E por último, que eu acho que é o mais, que me chama mais atenção, é, você tem consciência que alguém tá te enganando, você tem consciência que você próprio tá se enganando, mas, olha só, não se deixe enganar, tipo... Você se voluntariar para se enganar, você se colocar na situação vulnerável, numa situação de vulnerabilidade e passível de engano, né? Consciente. É assumir uma posição consciente de vulnerabilidade para ser enganado. Vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 6. Depois de Coríntios aí, nós estamos em Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo... versículo 7. Olha só o que aqui o apóstolo Paulo fala. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, né? Uma outra versão aí fala, não se enganem, ou melhor dizendo, não se deixe enganar. Tiago, vamos ler Tiago? Tiago capítulo 1, versículo 16, né? Tiago capítulo número 1, depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 16, fala o seguinte, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, olha só a ideia de você não se deixar enganar, né? De você não enganar a si próprio, não se deixar enganar. E aí, talvez dessas três, essa seja bem fatídica, né? Você próprio estar consciente do engano e se deixar enganar. Então, é um tipo de engano que não vem de fora, né? Não é um engano que vem de fora, mas ele vem de dentro, né? Ele vem de dentro e vem da própria pessoa. Então, independente de qual seja a natureza do engano, ambos, né? Seja qual for, terá um gosto amargo, terá um fim amargo. Mas eu encerro a minha reflexão dizendo o seguinte. A advertência de Deus para o povo, que eles se deixaram enganar. Não foi ninguém que veio e enganou, né? Eles se enganaram, eles enganaram a si próprios e se deixaram enganar pelas suas próprias mentiras, pelos falsos ídolos, pelo engano. Então, isso é importante para mim e para você hoje, porque nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com muitas coisas que vêm nos seduzir. E é muito fácil nós perdermos a nossa essência, nos desconectarmos em um mundo frenético, acelerado, cheio de paixões, de seduções. É muito fácil nós nos desconectarmos com a nossa essência, nos conectarmos de quem nós somos e assumirmos uma vida, assumirmos algumas coisas que não tem nada a ver conosco. E aí, pior, tomar conhecimento de que estamos nos enganando e ainda nos deixar se enganar por coisas deste século, por mentiras, por idolatrias, né? Lembra que a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Então, é disso que eu estou falando. E o único remédio contra isso é a humildade, né? A humildade é uma palavra muito especial para nós nesse contexto. Por quê? Porque é uma palavra do latim, que é humilitatem, né? Humilitatem no latim, e é a ideia que traz, é o indivíduo que tem a capacidade de mergulhar dentro de si, a capacidade que o indivíduo tem de mergulhar dentro de si e exercer juízo contra si, julgar a si próprio e se reconectar com a sua essência. Olha só que interessante. E que importante tem essa palavra para esse contexto. Então, o remédio contra a obstinação, contra o engano, contra o perigo do engano e de enganar a si próprio é, de fato, a humildade. É mergulhar dentro de si, julgar a si próprio, porque muitas vezes quando a gente está enganado e cego pelo engano, nós não aceitamos que ninguém fala nada, né? Nós estamos obstinados, cegos. Então, a capacidade de julgar a si próprio, se reconectar com a sua essência, isso é algo muito, muito importante, muito caro para nós. Isso é a nossa salvação, né? Esse momento de lucidez, né? De insight, de enxergar onde nós estamos. Lembra do filho pródigo, né? Onde nós estamos. E a que distância nós estamos de nós mesmos, né? Então é muito importante. Jesus usou uma linguagem nos evangelhos e ele diz que nós somos o sal, né? E o sal, ele, de tantas coisas que você já ouviu falar, que eu já ouvi falar sobre o sal, sobre a sua presença marcante no alimento, etc. Mas há uma coisa importante no sal, que é a humildade. Quando você coloca o sal no alimento, seja ele qual for, Ele desaparece. Sabe o que acontece com o sal? O sal, ele se dissolve e ele volta. Olha só o que eu vou falar para você. O sal, ele volta à sua essência, ao seu estado essencial, que é líquido. E no estado essencial, líquido, misturado com a água, o sal, ele desaparece, ele some. Só que a sua presença lá é marcante. Não tem como não perceber o sal no alimento. Por quê? Porque ele assumiu a sua forma essencial. Ele voltou, ele está no estado de sólido, né? Mas ele volta para o seu estado essencial, que é líquido, e retorna para o estado líquido, e ele se humilha, ele some, ele desaparece. E só assim o sal, ele faz a diferença no alimento. Então, que eu e você possamos nos conectarmos, nos reconectarmos com a nossa essência, com quem nós de fato somos, com a nossa identidade em Cristo, com a raiz do discipulado, com a essência do discipulado, da vida cristã, da vida humana, da dignidade humana, para que nós possamos ter condições de avaliar o que que nós nos tornamos, o que nós estamos nos tornando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos nos metendo, né? Para que em tempo oportuno a gente possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia redentora, libertadora e transformadora de Jesus Cristo. Esse foi mais um episódio da série Profetas Menores e hoje, né, nós estivemos com o profeta Amós. Que reflexão bacana, né? O perigo do auto-engano e a importância da humildade, né? Poderia definir dessa maneira. Então, você gostou? Gostou? Então, você já sabe, né? Aquele apelo básico que nós temos aqui sempre no final de cada episódio é que, se você gostou, né, vai lá nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, e curta o post lá sobre esse episódio. E também você pode compartilhar, indicar para algum colega, marca lá, marca geral, né? Marca lá os seus amigos, fala: poxa vida, eu gostei muito, foi bom para mim, eu gostaria que meus amigos ouvissem isso. Então marca eles lá para eles ouvirem. E nós estamos juntos, beleza? Qualquer coisa, eu estou disponível. Chama no direct, chama no Facebook, né? Se quiser também, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. É só chamar que a gente vai estar trocando ideia, conversando e fortalecendo aí essa nossa comunidade, beleza? Um forte abraço. Eu sou Miquel Cardoso e eu falo com você nos próximos episódios deste podcast. Fica com Deus. Tchau!